Você disse que quando os esquerdistas brasileiros vão a Cuba, o Fidel Castro pergunta afetuosamente como está El Ratón, referindo-se ao senhor.
Bom,
Qual
isso
é a origem dessa
aí,
história?
olha, eu sei, ainda falar menos que você queira baixar assim o nível da
Não,
nossa
porque como é uma
discussão.
coisa que muita gente
Olha,
comenta, inclusive já
Raton, eu
apareceu
vejo,
na
não vejo
imprensa.
ninguém mais parecido com o Raton do que você. Tu tens uma
Mas
cara de Raton,
só que Fidel Castro não me chama
poxa.
assim. Para mim é difícil imaginar como pode existir liberdade individual para desempregados que caminham famintos em busca de um trabalho. A verdadeira liberdade se tem apenas onde há a destruição da exploração, onde não há a opressão de uma pessoa por outra, onde não há o desemprego e miséria, onde o homem não vive para amanhã perder o trabalho, a casa ou o pão. Só nessa sociedade é possível a verdadeira, e não só no papel, liberdade pessoal. Essa é uma frase dita pelo personagem histórico que será estudado no MartelaCast de hoje, discutido no MartelaCast de hoje, né? Então, uma figura extremamente polêmica, né? Que se tornou, na verdade, extremamente polêmica devido aos processos da Guerra Fria, né? A guerra de narrativas que foi a Guerra Fria. Então, essa figura é o Joseph Stalin, né, que é em russo significa homem de aço, mas o nome dele mesmo era o Joseph Vissarionovich Tsugavli. Se eu não me engano, é assim, Joseph Vissarionovich Tsugavli. Esse era o nome do Stalin, é um nome bem complicado. E sendo assim, essa vai chamar ele pela alcunha pela qual ele é mais conhecido, que é Stalin, né? Que é homem de aço, devido à rigidez dele, ao fervor dele. Então, o podcast de hoje é sobre o Joseph Stalin, falando sobre os pontos altos do período em que ele foi o governante. O secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, o Partido Bolchevique, o momento de consolidação da Revolução, que se deu sob o seu secretariado. E, sendo assim, a gente inevitavelmente vai bater em algumas questões, como, por exemplo, a batalha contra o trotskismo, que a gente vai explicar por que essa rixa contra o trotskismo, a coletivização do campo. A coletivização do campo, as mentiras sobre a coletivização do campo, de onde apareceram muitas dessas mentiras que eu vou falar na minha parte, a luta antifascista, né, na Segunda Guerra Mundial e antes e depois, que ficou uma coisa muito nebulosa na época que o Khrushchev entrou no poder, porque o Khrushchev disse, entre outras coisas, que o Stalin foi fraco durante a Segunda Guerra, que quem salvou mesmo foram os generais, que o Stalin não teve papel nenhum, que o Stalin ele tinha ejaculação precoce, não escovava os dentes, entre outras coisas, né? Então, essa é a figura sobre a qual nós vamos falar, e esse é o podcast MartelaCast, o podcast comunista puto de hoje. Esse vai ser o tema principal. Mas, Levi, né, se apresente aí, você que está comigo hoje, nesse podcast mais uma vez. Eu sou a Suede, aqui mais uma vez apresentando. E Levi, fale aí, Levi, alguma coisa, se apresentando aí pra galera.
Meu nome é Levi, como já foi dito. Não tem muito o que apresentar, não. Eu sou Levi. Eu sou o Goku.
Então, mas tradicionalmente, apesar desse ser um tema que vai tomar um pouco do nosso tempo, e talvez fique um pouco longo o podcast, inclusive ou não, né? Mas, enfim. Tradicionalmente, vamos começar com nossa parte de o que nos deixou putos e putas essa semana. Porque tem coisa para nos deixar putos essa semana, né? Por exemplo, os vazamentos aí, a Vaza Jato, que foi vazar mensagens aí do juiz Sérgio Moro e do Dallagnol, né? o famoso juiz Sérgio Moro, né, que fala as palavras conge, né, e não cônjuge, né, que é uma coisa, né, dele, né, mas enfim, Levi, qual é a sua avaliação aí sobre esses vazamentos, esse vaza-jato aí?
Não, primeiro eu quero cumprimentar, né, o jornalista do The Intercept. O cara, ele... Inclusive, depois que eu fui ver o histórico dele, assim, ele... Foi meio que fichinha essa briga que ele comprou, né? Porque a última grande... como é que eu posso dizer? Cobertura dele foi o caso do Snowden, né? Então... O cara, ele é acostumado a comprar briga com os grandes.
É.
Mas, assim, eu acho que isso reforça o papel do jornalismo, né? No sentido de... Aquela coisa que é a proposta do jornalismo, né? Que é atender as demandas da população. É a informação que interessa. E essas são informações muito relevantes pro contexto que a gente tá vivendo, né? São provas absurdamente claras de como se deu o processo de prisão do Lula e de construção da eleição do Bolsonaro, né?
Sim.
Uma coisa bem... bem na cara dura, assim, que vai obrigar o governo a... Eu acho que isso vai acelerar, né? Se já não tiver acelerando muito esse embate na luta de classes. Porque o governo vai ter que se endurecer muito para conseguir manter a exploração que eles estão querendo aumentar aí com esse projeto deles. Tanto que já tiveram, inclusive, alguns recursos.
Mas até agora a iniciativa do Bolsonaro, do Biruliro, né, o presidente, foi ir para um jogo do Flamengo, que é um dos times que está na coleção de times para o qual ele torce. Porque Bolsonaro já foi visto com camisa do Corinthians, do Vasco, do Palmeiras e agora do Flamengo, né? Um dos vários times aí que ele torce, ele também é evangélico e católico ao mesmo tempo. O que precisar ser para enganar as pessoas, ele é, porque o Bolsonaro, ele é muito burro mesmo, isso ele é, claro, mas ele também pode ser muito dissimulado, e por isso que ele mente tanto. E o interessante desse caso aí do Greenwald, né, que você colocou, do cara do Intercept, é que ele tá com o Bolsonaro na mão e a mídia que tá defendendo o Bolsonaro não tem pra onde correr se não atacar a forma como foi conseguida essa informação, esses vazamentos, né? Ou seja, eles não negam o conteúdo, eles negam a procedência. Ou seja, eles meio que estão literalmente na mão do jornalista, porque... Aquela informação é que é bombástica, e não a forma como ele conseguiu. A fonte do jornalista, ela é anônima. O que importa é a informação. E o que ele está mostrando ali, independente de como ele conseguiu a informação, é que o processo da eleição do ano passado sofreu interferência da justiça, né? Por causa do processo da Lava Jato, e comprova o caráter estritamente político da Lava Jato. Acabando com essa historinha de que a Lava Jato é técnica, como se desse para ser técnico em justiça ou em política. Odeio quem coloca a palavra técnico em política, ética, moral, essas coisas. É uma merda. A palavra técnico não se adequa aí, né? Mas outra coisa que me deixou puta essa semana é que o candidato, infelizmente não é mais candidato, agora ele é deputado estadual, André Fernandes, está sendo processado por difamação no Conselho de Ética da Câmara Estadual, né, do Ceará, porque ele teria chamado um deputado estadual do PT de ligado à facção criminosa. E esse outro deputado colocou esse processo contra ele, né? Então aí, 6 meses de mandato, ele já está sofrendo seu primeiro processo no Conselho de Ética. O deputado, eu vou aqui fazer uma coisa importante, eu vou fazer um papel aqui de advogada do diabo aqui nesse podcast, e dizer que o deputado estadual André Fernandes, do PSL, né, o partido do Bolsonaro, ele teve sua importância na minha vida, Levi. Teve sua importância na minha vida. Foi uma pessoa importante na minha vida. Primeiro, ele foi meu colega de sala no Iguatu. Fiz meu segundo ano do ensino médio com esse cara. E o vídeo. O vídeo dele, sobre ele mostrando como é que ele limpa o cu, que ele bota o espelho no chão e diz como é que ele limpa o cu. Tem esse vídeo na internet, você já viu, você já ouviu falar, Levi?
Não, ainda bem.
O deputado estadual André Fernandes, em uma época que ele tentava ser meio Whindersson Nunes do Ceará, né? Ele sempre quis ser famosinho, sempre. Sempre quis ser famosinho. É, ele tem um vídeo que ele mostra, você pode procurar na internet. Tem um vídeo que ele mostra como é que ele faz pra limpar o cu. Ele pega um espelho, bota no chão e depila, né? O rabo, o brioco. Esse vídeo foi muito importante, Levi, porque ele resolveu esse dilema na minha vida. Como é que eu vou depilar o meu... Como é que eu vou limpar o meu rabo? Como é que eu vou depilar o meu rabo? Né? Não sabia como é que eu ia fazer pra depilar o meu boga. Depois que eu vi esse vídeo do André Fernandes, eu descobri uma maneira de fazer isso. Então, fica aqui registrado nesse MartelaCast 16, já estamos no MartelaCast 16, que a vida do deputado estadual André Fernandes não foi uma completa inutilidade. Ela teve sim uma utilidade, que foi exatamente me ensinar, e ensinar talvez a muitas pessoas do Ceará, como é que você faz para depilar essa parte tão difícil de alcançar com gilete. E perigosa, né? Fique claro aqui que você fazer isso com a lâmina de um gilete nessa parte tão sensível do seu corpo, você pode se ferir.
É perigoso.
Então, o deputado André Fernandes fez um trabalho de utilidade pública pela primeira e única vez em sua vida. Parabéns pro deputado André Fernandes por esse vídeo, né? E é uma pena lamentar, e é triste para mim lamentar que ele tenha ido pro lado da mentira, pro lado da difamação, do conspiracionismo e do olavismo depois, decaindo a esse ponto. Já não era grande coisa, virou uma merda, né? Uma pena que ele seja deputado estadual, mas nem tudo se joga no lixo. Vendo o lado bom de tudo, né? Estou ponderado hoje, estou, devido ao nosso tema, estou emocionada e acabo vendo o lado bom das coisas. Pois é, relembrando aqui que quem não foi, porque quando esse podcast for lançado, já terá passado dia 14, quem não foi para a rua no dia 14, que está sendo gravado um dia antes, aqui é a quinta-feira, dia 13, amanhã no dia 14, quem não for pra rua no dia 14, no caso, quem não foi pra rua no dia 14 é otário, certo? Só otário não foi pra rua no dia 14. Portanto, isso aqui é pra você que não foi, pra ficar com consciência pesada. Se você estiver escutando esse podcast, pode desligar. Você não merece estar ouvindo o MartelaCast, seu otário. Enfim, isso aqui tá ficando muito caótico. Esse podcast moleque, porque já são 11h36, tá todo mundo com sono e é um tema importante. Então, vamos entrar logo no nosso tema, né, que é a vida e obra do camarada Joseph Stalin. Então, Levi, você gostaria de fazer uma pequena introdução, falando, sei lá, sobre como você entrou em contato com essa figura, as polêmicas que você teve de lidar consigo mesmo, por exemplo, de... Porque a imagem que é passada para a gente... E nós vamos, nesse podcast, analisar como se construiu essa imagem dessa figura de genocida, de que matou trilhões de pessoas, né? Essa imagem de que o planeta Marte era uma sociedade socialista e que o Stalin matou todo mundo e por isso que o planeta é vermelho, é só sangue, né? Das pessoas que viviam em Marte, sobre o governo do Stalin em Marte, né? Só faltam dizer isso. Qual é a história dessa imagem? É uma coisa que a gente vai analisar também nesse podcast. Mas você, Levi, quando você começou a perceber que essa imagem ela é tendenciosa, ela é pseudo-histórica, pseudo-científica. Quando foi que você começou a perceber isso?
Não, eu tinha o conceito que eu tinha sobre o Stalin, né? Esse conceito geral aí, inclusive é o que a gente vê no ensino médio, né? Uhum. Ah, você tinha o Stalin e o Hitler, são sempre muito colocados lado a lado, né? Embora totalmente opostos. Mas, assim, a partir do momento que me lançaram esse questionamento, eu vi que... Não, as críticas que foram lançadas a ele, que eu conhecia, não tinham base histórica muito, muito, como é que se diz? Sólida, né?
Sim.
E aí bastou eu estudar um pouquinho, assim, ler um pouco mais sobre a União Soviética, sobre a história do Partido Bolchevique, sobre a falta de lógica em algumas acusações, né? A questão do Holodomor, do próprio... Enfim, todas essas coisas foram sendo esclarecidas com leituras, inclusive, de textos relativamente pequenos, assim, de poucas páginas, 10, 15. Acho que o maior que eu tô lendo agora é essa questão do Dominique Lossourde mesmo, um livro sobre isso. Mas bastaram alguns textos para refutar boa parte das
notícias. Pois é, eu vou me basear muito. Esse podcast, na verdade, vai se basear muito nesse livro do Domenico Lossourde. Você pode dizer o nome dele, Levi? Eu sempre esqueço. É Stalin.
História crítica de uma lenda negra.
História crítica de uma lenda negra, do Domenico Lossourde, do grande camarada italiano. E também um livro que eu li aqui, que é o do Ludo Martins, que é um belga, né, do Partido Comunista Belga, ou seja, ele achava que era francês, no caso, que ele era belga, né, enfim, que é o Stalin, Um Novo Olhar, que é um livro muito bom, que trata diretamente de diversas polêmicas, né, em cima da figura do Stalin. Eu acho que esse do Ludo Martins, ele é um pouco, como é que eu posso dizer, ele toma mais o partido do Stalin, é mesmo um confronto político. O do Domenico Lossourde é mais uma análise mais historiográfica mesmo, assim, propriamente dita, mas esse do Ludo Martins é um combate político mesmo, em que ele rebate politicamente diversas críticas, ou seja, são dois lados disso. Mas também nós vamos ter, historicamente aqui, outros textos que a gente já falou, que a gente já citou, que é aquele do Rocha, né, da luta contra o cruxovismo e tal. Texto da própria época do Stalin, aquele leninismo, trotskismo, que eu dei uma passada por cima também, tudo isso serve de base para esse podcast, ou seja, a gente usou como fonte aqui livros que procuraram, de alguma forma, responder à anticientificidade dos ataques à União Soviética. E a gente vai ver, historicizando essas críticas, em seu período histórico, que elas têm uma razão de existir, uma razão de ser, né? E que elas tinham utilidade até hoje. A gente vai ver quais são elas durante o podcast. Mas passando para o tema propriamente dito, agora direto mesmo, quem é o Stalin e como é que ele começa a sua militância política e tal? Você quer falar isso, Levi, ou eu posso começar?
Ah, eu posso fazer um resuminho assim, e aí a gente pode fazer esses parênteses em relação a enfim, curiosidade, aprofundamento. Né? Sim. O Stalin, né? O Vissarionovich. ele era camponês.
Sim.
Ele, inclusive, ele era bem pobre, assim.
Uma das coisas que eu aprendi. Ele era sapateiro, inclusive, né?
É, ele nasceu no. Na, inclusive, ele não é russo, como muitas pessoas acham, né? Ele nasceu na Geórgia. E assim, de origem bem humilde, inclusive. Aí ele nasceu em 1879, eu acho. Foi. E aí, com 20 e poucos anos, ele começou a ter contato com revolucionários marxistas russos, né? Que estavam exilados lá na. Enfim, perto da região onde ele morava.
Deixando claro, assim, só uma coisinha. Que ele, antes disso aí, ele estudava no seminário, né? E por esse contato que ele estava tendo com esses grupos, ele foi expulso do seminário.
Depois ele chega a ser expulso, porque ele começa como menino prodígio, né? E como menino prodígio, ele em pouco tempo já começa a dirigir esse ciclo, né? Estudando os clássicos como, enfim, o Capital, o Manifesto e as obras do Marx e do Engels.
Sim.
E aí, depois de um tempo que ele começou a ter contato com os primeiros textos do Lenin, né? E, inclusive, é interessante como ele descreve o Lenin, né? Ele diz que ele esperava um homem alto e imponente que na hora que fosse, tivesse todo mundo na reunião, o Lenin ia chegar atrasado, ia todo mundo ficar silencioso, porque estava chegando o líder. Mas quando ele chegou, ele se decepcionou, porque o Lenin foi o primeiro a chegar na reunião. E estava esperando eles, assim, já tinha um tempão.
Ou seja, o Lenin não se atrasava. Não se atrasava. Exatamente. Não se atrasem.
E, enfim, aí ele começa essa militância no pós-DR, né? Partido Operário, Social Democrata, Russo e tal, que era toda aquela. Ele é bolchevique puro sangue, né? Nunca flutuou nos mencheviques, não. E aí, enfim, aí começa. A história dele é bem intrínseca com a do Partido Comunista a partir disso, né? Ele chegou a ser da redação do Pravda. Entrou no Comitê Central, né? Ele adotou o nome de Stalin, né? Como a Sérgio já colocou, que é o Homem de Aço.
Foi preso 4 vezes e fugiu da cadeia. Foi preso 4 vezes o Stalin. E nas 4 ele fugiu da cadeia.
era boa a cadeia, né?
É, com certeza. Era um prison break, era um Michael Scofield. Ou o Michael Scofield era um Stalin, não sei.
Aí, enfim, fazendo depois da Revolução, ele...
Antes, só uma observação, Levi, antes da Revolução, ele já tinha tido um papel muito importante, dado pelo próprio Lenin, inclusive, que era de pesquisar a relação do comunismo, marxismo, socialismo, com a questão nacional. E um dos primeiros textos do Stalin é esse, né? O socialismo é uma questão nacional. Ou seja, essa vai ser uma coisa que vai ser muito importante em embates futuros contra uma certa pessoa aí que já já vai aparecer na nossa narrativa aqui. Mas prossiga, Levi.
Pronto. Seguindo a história... Enfim, ele é redator do Pravda, Comitê Central... Depois da Revolução de Outubro, né? De 17. Ele era, se não me engano, ele era um comissário do povo, né? E ele era o comissário do. Ele era o comissário responsável pelas nacionalidades.
Sim. Inclusive, ele é o responsável pelo primeiro congresso pan-russo após a Revolução de Outubro.
É muito importante ressaltar essa importância que ele teve de unificar essas minorias étnicas, né, que eram gigantescas na Rússia, porque a Rússia é uma extensão enorme. Então tinham diversos povos minoritários, assim, né? Minorias étnicas e raciais.
Lembrando que o Stalin era de uma minoria étnica também, ele era georgiano, né? É importante salientar isso.
Tá no local de fala então... dele.
embora ele provavelmente pouco estivesse se fudendo pra isso, né? Que é o certo.
E aí, em 22, começa a época de ouro, que é quando ele vira secretário-geral do partido, né? Ele... Não. Aí agora que vai começar o nosso debate mais profundo, mas aí vale ressaltar que foi após a morte do Lenin que ele começou a introduzir a teoria dele do socialismo em um só país. Aí agora acho que a gente vai começar o debate mais...
Mas e o testamento do Lenin? O testamento do Lenin não dizia que era o Trotsky que devia assumir aquilo.
É porque o Lenin, ele cagou para o que é ser comunista e deixou um testamento, né? Tudo bem. É muito sem sentido esse negócio. Os trotskistas são... Enfim.
Lembrando, antes de qualquer coisa, é importante lembrar que Trotsky era menchevique, desconfiava do Lenin, e, né, após muitos conflitos, né, quando ele percebe que os bolcheviques estavam mais avançados no caminho para a revolução, ele se une aos bolcheviques, né, mas sempre mantendo alguns vícios de intelectual burguês. Após, já perto do final da morte do Lenin, ele já começa a conspirar para se tornar o secretário-geral depois. E as visões do Trotsky sobre como deveria ser uma revolução eram totalmente distintas do que o Lenin pensava. Importante colocar que o Trotsky, ele era um purista teórico. O que isso quer dizer? Ele queria pegar o que estava escrito, tal qual estava escrito, melhor, tal qual ele entendia e interpretava o que estava escrito, do Marx e do Engels, e aplicar ipsis litteris na realidade, né? A questão do internacionalismo radical, de que a revolução tem que ser permanente mundial e tal, né? O Lenin, ele era mais realista. O Lenin, ele dizia o seguinte, ó: sem eletrificação, é impossível reerguer a indústria, tarefa de longa duração que demandará ao menos 10 anos. O sucesso econômico não pode ser garantido senão no dia em que o Estado proletário tiver efetivamente concentrado em suas mãos todos os recursos de uma grande máquina industrial construída sobre a base da teoria moderna, da técnica moderna. Tarefa enorme, cujo cumprimento exigirá um tempo muito mais longo do que aquele que dedicamos a defender nossa existência contra o invasor. Mas essa demora não nos atemoriza. Essa é uma declaração do Lenin, né, pós-Guerra Civil, pouco antes ali dele ter o AVC dele, né, o primeiro AVC que viria debilitá-lo, né, até sua morte. Ele teria outros dois, né? Mas esse AVC chegou inclusive a paralisar metade do corpo dele. E aí começam os movimentos do Trotsky de assumir o poder, né? Ele começa inclusive a explorar alguns dos conflitos pessoais que o Stalin estava tendo com a esposa do Lenin, que era a Krupskaya, né? O Stalin, ele foi bruto com a Krupskaya algumas vezes e isso incomodou muito o Lenin. E isso inclusive, segundo o Ludo Martins, né, isso afetou a forma como Lenin via o Stalin perto do final da vida, esses conflitos pessoais, né? Mas, enfim. O que eu quero colocar aqui? Quando o Lenin teve o segundo AVC dele, os médicos disseram que ele não poderia se envolver em assuntos políticos. Só que, quando você diz isso pro Lenin, você não pode se envolver em assuntos políticos, né? É muito difícil que ele vá acatar. Só que o Partido Bolchevique chegou para o nosso amigo Joseph, nosso amigo Joe, né, Stalin, e disse para ele o seguinte: olha, Stalin, você tem que cuidar da saúde do camarada Lenin. Os médicos disseram que o Lenny não poderia receber notícias, não poderia se irritar, se estressar e receber ou e se envolver em política. O Stalin começa então a bloquear as mensagens de chegarem no Lenin por recomendação médica. Perceba, era uma recomendação médica estrita. O Lenin não pode receber nenhuma mensagem que vai estressar ele. E, sinceramente, se você é o comissário geral, né, que o Lenin ele era o comissário dos comissários do povo, por assim dizer, né, que era um cargo que existia naquele momento, se chega uma notícia para você dizendo que, sei lá, tal lugar foi sabotado, você vai fazer o quê? Se estressar, né? Então, quando a notícia chegava no Stalin, ele não permitia que a notícia chegasse nele, no Lenin, né, devido a essa recomendação médica. A Krupskaya, ela tendia a ver o incômodo do Lenin com essas recomendações médicas e tentava fazer com que as coisas chegassem nele, né? E aqui eu não estou dizendo que a Krupskaya estava errada ou que o Stalin estava certo. Ambos estavam em conflito com o que os médicos estavam dizendo. O Stalin estava do lado dos médicos e a Krupskaya estava do lado de quem entende a preocupação dos médicos, mas o Lenin precisa trabalhar, né? Então, a Krupskaya ela tentava fazer com que algumas coisas chegassem no Lenin e isso fez com que ela tivesse alguns embates com o Stalin, né? Nesses cuidados do Lenin. Mas percebam, nesse momento, ambos os dois estavam preocupados com o Lenin. A Krupskaya estava preocupada com o bem-estar, como é que eu posso dizer, de autoestima do Lenin, de ele estar participando, ativo. Provavelmente a Krupskaya, que era uma pessoa que estava mais próxima do Lenin, né, não conseguia ver aquele homem tão ativo, tão dinâmico, paralisado, e ela procurava o máximo possível dar alguma coisa para ele fazer. Enquanto o Stalin estava preocupado com um aspecto extremamente da saúde física e queria que ele continuasse em repouso. Ou seja, eram duas visões do bem-estar do Lenin. Anos depois, o Trotsky vai dizer que o Stalin estava isolando o Lenin, né? Ou seja, ele dispensa completamente a recomendação médica e disse que o Stalin estava isolando o Lenin. Inclusive, ele lança a suspeita de que o Stalin teria envenenado o Lenin em um livro chamado Stalin, do Trotsky, né? Ou seja, é uma completa desonestidade, é uma completa falseação da história e tal, né? Uhum. Aí, essa história do testamento surge nesse contexto. O Lenin estava meio puto com o Stalin. Então, ele coloca que o Stalin era bruto e tal. Mas, nesse testamento, em momento nenhum, ele diz ou dá alguma ideia de que alguém tem que suceder no poder, né?
Inclusive, porque... não é nem um testamento. É só um texto que ele escreveu.
Basicamente. Quem vai dar esse caráter de testamento é o próprio Trotsky. E a gente vai ver como, em que contexto, agora, né? Pois é. Após a Guerra Civil... depois da Revolução, entre Mensheviques e Bolcheviques, essas duas facções, que os Mensheviques, eles eram os caras que acreditavam que antes de ir para o socialismo, você tem que estabelecer o capitalismo, enquanto os Bolcheviques, eles eram os mais radicais, que era a galera do Lenin, do Stalin e tal, que defendiam que se deveria passar do semi-feudal czarista direto para o socialismo, né? Então, foi preciso, após a Guerra Civil, devido a toda a infraestrutura destruída, a fome, essas coisas infelizes causadas pela Guerra Civil, que inclusive foi financiada por potências ocidentais, tentando impedir a Revolução Bolchevique, fazer a chamada NEP, que é a Nova Política Econômica. Essa Nova Política Econômica visava transferir tecnologia. Como assim? Eles abririam para investimento interno e externo controlado de outros países, né? Permitiriam a ascensão de alguns burgueses, né? Que pudessem financiar algum tipo de industrialização incipiente ali. Comparado ao que viria depois, era muito pouco, né, mas era preciso que fosse feito. Então, essa NEP permitia um certo capitalismo de Estado temporário. E essa NEP ela permaneceu de 1923 até 1926-27. Poucos anos. Mas anos suficientes para criar o chamado NEP-Man, que eram burgueses enriquecidos pela NEP, e o fortalecimento dos kulaks, né, que eram os grandes latifundiários, alguns antigos e alguns novos frutos da NEP. Perto, já depois da morte do Lenin, depois já de que o Stalin se torna secretário-geral, você começa a ter lá na União Soviética uma tentativa de acabar com a NEP e de lançar os chamados planos quinquenais, que eram planos de 15 anos voltados a objetivos específicos, eletrificação do país, industrialização pesada e entre outras coisas. Esse processo ele foi marcado de contradições e especificamente a coletivização do campo. O grupo dos trotskistas primeiro defendia que a revolução era internacional, que depois do final da Guerra Civil, o objetivo da Revolução Russa era se levar para outro país. O Stalin, como marxista-leninista que ele era, né, stalinismo não existe, o Stalin era marxista-leninista, né?
Inclusive, se eu puder fazer uma nota de rodapé interessante quanto a isso, chegou a ser proposto pro próprio Stalin que esse termo fosse alterado, né? O marxismo, leninismo, stalinismo.
Uhum.
E aí é muito engraçado, nesse livro do Dominique Lossurdo, ele coloca a reação do Stalin a esse tipo de coisa, né? Ele olhou e disse assim, traduzindo pro GG hoje, vocês estão malucos? Sabe, isso não existe não. Tipo, ele não desenvolveu a teoria ao nível de colocar o nome nela, né? Assim.
Sim.
Ele próprio coloca isso, é importante colocar que ele era contra o termo stalinismo.
Sim. Pois é, ele defende isso. Ó, primeiro, a revolução ela surge das contradições de cada lugar. Não tem como exportar uma revolução. Um país não tem nem como exportar e nem como importar uma revolução. A revolução surge das contradições desse lugar. É importante que, antes que se pense em influenciar os destinos políticos de outro país, a União Soviética se defenda. Ela se construa, né, materialmente e consiga sobreviver. Entra aí a questão nacional e tal. E o Trotsky ele ficava nessas viagens idealistas, internacionalistas abstratas, né, de que não, o socialismo é internacionalista, pensar em uma questão nacional nesses termos é trair a revolução. Mas o Stalin ele era realista e marxista-leninista e acreditava nisso. Não tem como exportar a Revolução Russa para a Inglaterra. A Inglaterra precisa fazer uma revolução inglesa, né? Depois, esse internacionalismo marxista-leninista surgiria na Terceira Internacional, ou Comitê, né, que era uma forma de ajudar os países comunistas dos países a se desenvolverem dentro da luta de classes desses países, né, sob, claro, a influência da União Soviética, mas dentro das contradições daquele país, não da forma como Trotsky estava pensando, né? E o Trotsky também ele era contra a coletivização radical. E o Trotsky também ele era anti-camponês. Ele tinha fortes preconceitos contra os camponeses. Diziam que eram obscuros, que não dava para confiar neles, eles eram cheios de preconceitos e que ele tomava literalmente, muito literalmente, a ideia de que o operário é a classe revolucionária. Coisa que o próprio Marx dizia que quando ele pensava isso, ele estava falando só da Inglaterra. Ele não estava falando da Rússia, nem de outros lugares. Estava falando só da Inglaterra. Ele dava um papel superior ao operário e diminuía o papel do camponês. Secundarizava o camponês, dizendo que o camponês não tinha capacidade de ter um papel revolucionário. Porém, vão surgir algumas contradições que vão levar à percepção do erro que era essa visão e à completa renegação do Trotsky, né? Enfim, o Trotsky começa a sabotar o poder, começa a incentivar revoltas, né, revoltas contra o Stalin, e ele é expulso da União Soviética. Mas os seus seguidores permanecem lá, né, defendendo essa coisa que viria a se convencionar chamada de trotskismo, né? Mas a visão do Trotsky sobre os camponeses, ela vai cair em desgraça diante das contradições da realidade. Como assim? A NEP cai, né? E é feito o primeiro plano quinquenal em 1927, aproximadamente, se eu não me engano, que o objetivo era industrializar o país em indústrias de base pesadas, como, por exemplo, o aço e o carvão, para que isso desse a sustentabilidade para outras formas de indústria, né? Então, para fazer isso, você precisava dos camponeses para fornecer as cidades e também para fornecer as matérias-primas para essa indústria. Qual o problema? Os kulaks. Então, como já falado, né, a Rússia era, no início da Revolução, um país arruinado, marcado por problemas sociais, econômicos, políticos. Manter a integridade do território, superar desigualdades regionais, modernizar a agricultura e industrializar o país em condições essenciais, eram condições essenciais para o socialismo. O socialismo bem feito, né? Então, como já falado, o próprio Lenin tinha como essencial a missão de fortificar o socialismo, primeiro na Rússia, já que seria um trabalho já muito difícil, né, fazer isso, e o internacionalismo não seria feito através de uma exportação da Revolução, mas do internacionalismo proletário da Terceira Internacional, que cada partido comunista do mundo deveria fazer sua revolução a partir das contradições de suas sociedades, né? Já foi falado, só estou revisando. Mas, entrando aqui no que eu já tinha introduzido sobre a questão camponesa, na União Soviética, a industrialização se fez primeiro nos setores emergenciais e estratégicos, como a indústria do aço e do carvão. A planificação da economia, ela foi importante para contornar e resolver desníveis entre regiões e conseguir realizar o imenso trabalho de expandir a indústria em um tempo que a anarquia, entre aspas, da produção capitalista jamais conseguiria. O partido ele era, nas cidades, eficiente em sua propaganda de mostrar a industrialização como forma de defesa da revolução. O povo, vendo seus filhos nas escolas e tal, estudando e tendo acesso ao trabalho, eles acabavam sendo majoritariamente favoráveis às iniciativas dos bolcheviques, né? Porém, o socialismo ele só seria possível com a destruição dos kulaks enquanto classe. Por quê? Porque para manter a integridade territorial, você precisava ter o controle pleno do território. Muitas vezes os kulaks não permitiam a entrada dos comunistas do Partido Bolchevique em algumas regiões. Isso acabava facilitando sabotagens ao poder central, né, lá de Moscou. Mas quem eram esses kulaks que precisavam ser destruídos enquanto classe? Eles eram grandes proprietários rurais que haviam prosperado na NEP ou que haviam sobrado do antigo regime czarista. Tendo em vista que até o final dos anos 20, o partido dele não tinha grande inserção no gigantesco campo russo, na zona rural russa, que era enorme, onde vivia a maior parte da população, ou seja, a maior parte da população não era operária, era camponesa. Então, os camponeses russos, eles eram, em sua maioria, analfabetos, recebiam pagamento em moradia ou comida e não tinham qualquer controle sobre sua produção. Como o campo abastecia as cidades e a indústria, os kulaks ainda possuíam grande poder e podiam especular, aumentar e diminuir preços. Até 1927, a produção kulak era superior à das fazendas coletivas. E havia um sério debate lá no Partido Bolchevique sobre como se deveria proceder. Um grande grupo comandado por um cara chamado Bukharin, não sei se você conhece, Levi, que era seguidor do Trotsky, inclusive, ele defendia que a produção individual é que devia ser incentivada. essa produção dos kulaks é que deveria ser incentivada. Que a produção das cooperativas camponesas, elas eram inferiores à dos kulaks. Que essa produção kulak, que é a produção individual dos camponeses individuais, é que deveria ser incentivada. Porém, isso era completamente fora da realidade naquele momento. Era preciso ter o poder do campo, era preciso atingir os camponeses, era preciso que os camponeses fizessem parte do projeto socialista para que ele pudesse dar certo. E quando se diz excluir os kulaks enquanto classe, não quer dizer matar todos os kulaks. Quer dizer diminuir ou extinguir o papel econômico político deles. E como é que isso foi feito, né? Primeiro, uma grande surpresa para muitas pessoas é que esse não foi um processo posto de cima para baixo pelo partido bolchevique. Os camponeses, em muitos lugares, foram espontaneístas. Em uma série de territórios, houve espontaneísmo camponês. O povo do campo ele começou a se organizar no sentido de derrubar os kulaks e se organizar em fazendas coletivas, eles mesmos, com seus próprios objetivos. Então, se o partido não fosse ao campo organizar tais revoltas, o objetivo de solucionar desníveis regionais e até mesmo de garantir a defesa do território ficava ameaçado. Porque os camponeses em suas coletivas, em seus coletivos espontaneístas, ficariam estritamente condicionados às condições materiais que eles possuíam em mãos. Isso levaria que os camponeses de um lugar fossem mais ricos que os de outro lugar, favorecendo que no futuro elementos capitalistas reaparecessem. E também a defesa do território não ficava assegurada com esse espontaneísmo camponês. Então, se fazia urgente que o paradigma dentro do partido bolchevique mudasse, que essa ideia de protagonismo operário passasse com urgência a ser compartilhada com os camponeses das terras interiores da Rússia. Então, a partir de 1928 até 1930, foram feitos cursos, né, ativos com o objetivo de aproximar o partido dos camponeses, de treinar militantes do partido para ir ao campo, perceber os problemas dos camponeses e os ajudarem nessas revoltas, né? Frações do Exército Vermelho e os camponeses, depois desses cursos, né, depois dessa preparação, dessas mobilizações em massa, conseguiram diminuir drasticamente a influência dos kulaks, quase acabando com o papel desses na economia. Em 1930, ou seja, apenas 4 anos depois, 62% dos camponeses estavam em fazendas coletivas, onde eles vendiam uma parte para o Estado, para fornecer às cidades e às indústrias, e a outra parte para a subsistência e para que vendessem em mercados locais. Com a produção voltada para as demandas reais, os camponeses atendiam às suas necessidades e às necessidades das cidades e vilarejos. Nas fazendas comunais, haviam diversas atividades culturais disponíveis, além de escolas gratuitas que serviam de trampolim para as escolas politécnicas, onde se aprendiam novos talentos e até mesmo universidades, que estavam em vias de universalização. E isso nos anos 30, viu? Nos anos 30 do século 20. A coletivização permitiu não apenas a resolução de diversos desníveis regionais, como também permitiu que os camponeses aprendessem a ler e até mesmo ascendessem, né, para outros... Ascendessem não, né? Aprendessem outros ofícios que não o de camponês, acabando com a imobilidade social histórica do czarismo, né? Ou seja, o que os capitalistas não conseguiram fazer, os socialistas conseguiram na União Soviética. Então, os russos imigrados que fugiram da Revolução se impressionaram, muitos, com o avanço em tão pouco tempo dos camponeses, que antes eram vistos como seres obscurantistas e supersticiosos. O próprio Trotsky tinha uma visão extremamente negativa dos camponeses e do próprio Stalin, porque ele costumava zombar do Stalin, né, dizendo que ele era filho de sapateiro. uma coisa muito escrota, por sinal, né? Trotsky era uma pessoa escrota. Lide com isso, caro ouvinte. Enfim. Porém, né, os inimigos da Revolução, por serem abertamente ou abertamente aliados capitalistas, dos capitalistas, ou puristas teóricos, como Trotsky, por exemplo, em vez de focar no avanço do campo e dos camponeses, passam a defender a causa dos kulaks. O Kautsky mesmo, que havia sido aliado do Engels, né, do próprio Engels, décadas antes, definiu que os kulaks eles eram a resistência da Rússia contra a barbárie bolchevique e que eram os únicos capazes de restaurar uma democracia parlamentar. Perceba o absurdo. Trotsky, né, que era o traidor, ele se rasgava de raiva, né, pelo Stalin, chamando ele de bruto, zombava do Stalin, zombava do Stalin por ele ser filho de camponeses da Crimeia, né, e ficava com raiva. Ele se entristecia pelo fato de que o Trotsky, de que o Stalin, aliás, esse filho de camponeses, esse filho de sapateiros, ele era o secretário-geral e não ele, um intelectual, acadêmico, que se via como o herdeiro espiritual do Marx e do Engels, né? Ou seja, para o Trotsky era uma agulhada no orgulho, o Stalin, esse filho de camponeses, que eram vistos com tanto preconceito por ele, ser o secretário-geral, né? Então, para o Trotsky, a coletivização do campo era um sinal da burocracia do Estado soviético, né, e da repressão e da brutalidade e da traição da Revolução, o que eles estavam fazendo com os kulaks. Ou seja, em vez de focar nos avanços dos camponeses e até no papel ativo que os camponeses eles exerceram, até porque talvez o Trotsky, devido aos seus preconceitos, fosse incapaz de perceber que os camponeses podem ser ativos politicamente, eles acabam focando na repressão aos kulaks. Em vez de defender os camponeses, eles defendem os kulaks, né? O que é muito problemático, naturalmente. Então, as afirmações de Trotsky, elas não fazem sentido. Porque a Rússia, como você mesmo falou, Levi, é um território gigantesco. E nesse momento, era cheio de desníveis, contrastes e de uma variedade de contextos, sendo cada lugar palco de contradições particularmente suas. Assim, a coletivização não foi linear. Em alguns locais ela foi guiada pelo partido, em outros foi levada pelo espontaneísmo camponês, e o Partido Comunista da União Soviética precisava correr para acompanhar essas experiências camponesas. E já em outros lugares, a resistência kulak, ela requeria uma repressão do próprio Exército Vermelho. O fato é que nem o projeto foi linear, nem o partido controlava efetivamente toda a Rússia naquele momento, e nem tampouco Stalin, ele era um deus que guiava o processo a seu bel prazer. Nem o próprio Partido Bolchevique era unificado, e ele era vítima constante de sabotagens e infiltrações. É impossível pensar, nesse momento, que o Partido Bolchevique ele fosse capaz de botar algo de cima para baixo. Não havia capacidade técnica, não havia capacidade infraestrutural para isso naquele momento. E, como já mostrado, inclusive o Ludo Martins deixa isso bem claro no livro dele, Stalin, um Novo Olhar, que muitas vezes o Partido Bolchevique, como eu já falei, precisava correr atrás dos camponeses, porque os camponeses em algum lugar estavam avançados demais para o próprio partido. E o partido precisava acompanhar esses grupos, fazer autocrítica e acompanhar esses grupos. Ou seja, foi um processo muito complexo, muito diverso, que nas falas das calúnias ocidentais, ou filo-ocidentais, como o próprio Domenico Lo Sordo chama, se simplificam nos preconceitos contra os camponeses, como a gente pode ver no próprio Trotsky, né? E importante lembrar, que o Trotsky, falando contra o processo de coletivização, ele passa a ser bem visto pela burguesia internacional. E, inclusive, existe um documentário muito infame chamado Soviet Story, ou História Soviética, que é uma versão documental do Livro Negro do Comunismo. Não sei se você já viu esse documentário, David. É péssimo.
Eu já vi que ele existe, mas nunca peguei pra ler, não.
Pronto, nesse documentário, que é um documentário anticomunista, eles elogiam o Trotsky, viu? Perceba isso. Se os caras anticomunistas elogiam o Trotsky, então, naturalmente, quer dizer que o Trotsky fez um grande papel para o anticomunismo, historicamente, né? Enfim, é fato, entretanto, que os kulaks foram exilados, em alguns casos mortos. Porém, muitos resistiam à coletivização contratando mercenários e ou queimando sua produção, obrigando o partido a ser duro e se defender. Não que não tenham ocorrido excessos, porém nenhum foi medida de Estado. Nenhum excesso foi medida de Estado. Os excessos aconteciam devido a emoções do momento, devido a contradições regionais, por exemplo. Se um povo camponês de uma região estava muito furioso com o Kulak, esses excessos aconteciam. E em guerras, é difícil controlar os excessos, né? Se o Exército Vermelho estava em guerra com os Kulaks, naturalmente que aconteciam excessos. Mas eles não eram encorajados pelo governo soviético sob o Stalin. Não há nenhuma carta do Stalin dizendo para os soldados vermelhos: ó, é isso aí, bota no rabo mesmo desses Kulaks, chega a ser bruto mesmo, corta a cabeça de todo mundo. Não, não tem nada nesse sentido. Esses excessos eles aconteciam. Mas, inclusive, havia parâmetros do partido contra esses excessos. Mas, muitas vezes, eles não eram seguidos. O que, inclusive, vai levar depois a autocríticas dentro do partido, nas depurações e tal. Mas a coletivização, que eu descrevi aqui, elas foram as primeiras grandes fontes de mentiras sobre o RSS, o Banco Soviético. Elas vieram primeiro, essas mentiras do Trotsky, né, que acabava incentivando terrorismo e sabotagem de discípulos seus lá na União Soviética, e do Kautsky. E depois, acredite, Levi, se quiser, os nazistas financiaram grandemente propaganda anticomunista, se baseando nas mentiras das coletivizações. Eles financiaram um grande número de estudos, entre aspas, sobre a União Soviética, filmes de propaganda sobre a fome na Ucrânia, né, olha aí, sobre a falta de liberdade no governo bolchevique, por incrível que pareça, né, e nesses filmes sobre fome na Ucrânia, que eles faziam, os nazistas, eles usavam, inclusive, cenas do período czarista e do período da Guerra Civil, para dizer que era da Rússia hoje. Uma completa desonestidade intelectual. Então,
sobre a coletivização, eu não sei se você vai entrar para falar agora, mas se não, se eu puder dar uma passada por cima, porque tem o Holodomor, né? Sim, a questão do Holodomor, que é justamente isso que os nazistas mais batem, né, em relação à Ucrânia. Sim. O Holodomor, ele é o holocausto ucraniano, né, que, enfim, que aconteceu na década de 30 ali, perto dos anos 1930, no qual justamente vem, né, desse processo de coletivização, na qual a acusação é basicamente a seguinte, né, que o Stalin fez com que essas regiões passassem fome por conta da política adotada de coletivização, como se o fato dos camponeses terem acesso à terra fosse o que fez a fome acontecer naquela região da Ucrânia. Só que o que de fato aconteceu, como o Suede já colocou, é o quê? Os kulaks, eles não estavam aceitando, né, obviamente, a coletivização. Então o que eles faziam? Eles sabotavam a produção, eles quebravam máquinas, eles queimavam plantações. E, para quem não sabe, a região da Ucrânia, né, enfim, a Rússia como um todo, ela ainda era muito, nessas regiões, com um sistema muito na questão do feudal, né? Eram os feudos, os grandes latifúndios. Então, como toda economia que é extremamente dependente de grandes latifúndios, a seca é algo que afeta bastante. E as secas, elas eram cíclicas, né? E acabou que, perto dessa década de 30, também aconteceu uma seca. Então, uma grande seca, né? Secas, elas eram bem comuns. Uma grande seca. E você junta a seca com a sabotagem dos Kulaks. E aí é daí que gera esse período de, entre aspas, fome. E aí vale colocar também que é o seguinte: o número de mortos, por assim dizer, né, no Holodomor, ele é contado da seguinte forma. Eles pegam a população da região um ano antes, se não me engano, não é dois, e um ou dois anos após o fim desse período. E eles simplesmente dizem que toda a diferença de população foi gente morta de fome. Sendo que a gente sabe que quando uma região ela está passando por uma seca, é natural que os camponeses eles se mudem para outros campos, para as outras regiões, né, para tentar sobreviver. Isso é algo extremamente comum, não só lá como em todo mundo, né? Aqui no Nordeste a gente tem diversas histórias disso, dessa peregrinação. Enfim, e aí nesse sentido é colocado de que se o Stalin tivesse deixado os grandes latifúndios, essa fome não teria acontecido. O que é uma mentira deslavada, já que na época do Kizar, no Kizarismo, você tinha frequentemente esses períodos de fome. Inclusive, sim, muitas imagens que eram utilizadas, né, como a Sérgio colocou, eram imagens da Rússia Kizarista. Da Rússia Kizarista, e não do período soviético. Então, essa campanha anticomunista, né, que o Trotsky ele faz o favor de comprar e de vender, ela é financiada por todo mundo, né, inclusive membros do bloco de esquerda, né, que é a oposição de esquerda dentro ali da gestão da União Soviética. E é importante colocar essa mentira em relação ao Holodomor.
Sim, só dar nome aos bois aqui, né? Ou melhor, dar nome ao gado aqui, né? É um dos grandes expoentes dessa propaganda sobre a fome na Ucrânia, né, causada pela tirania do Stalin, entre aspas, é um cara chamado Ewald Amend. Se eu não me engano, é assim. É alemão o cara. Esse livro, cara, ele foi financiado por Hitler, pelos nazistas. O nome do livro é exatamente Sobre a Fome Russa. Esse livro, ele conta fatos, entre aspas, diversos, de vários momentos da história russa recente, soviética, no caso, da Guerra Civil, pega dados da Guerra Civil e coloca como sendo da Rússia hoje, da coletivização. Ou seja, ele pega eventos do czarismo, da Guerra Civil, e coloca como sendo fruto da coletivização forçada feita pelo Estado Soviético, pela praga bolchevique. Ou seja, esse Amend, ele era um nazista. Foi um dos primeiros grandes propagadores da mentira sobre a fome na Ucrânia. Ou seja, pessoal, esse Holodomor que o Levi colocou aí, que é a fome na Ucrânia, o holocausto ucraniano, é uma arma ideológica utilizada pelos nazistas durante seu período de ascensão na Alemanha. Ou seja, pessoal, é muito perigoso o que é feito desde aquela época de pegar essa história do Holodomor e falar disso como uma opressão soviética, como uma prova de que o socialismo ele é tirânico, porque essa é uma mentira nazista. É muito complicado isso. Então, boa parte do material do Holodomor ele foi reunido nesse período. Porém, o grande disseminador dessas calúnias foi um cara chamado Robert Conquest, um norte-americano. Ele era um anticomunista convicto, ativo durante a caça às bruxas do período McCarthy, lá nos anos 50, nos Estados Unidos, né? Já na Guerra Fria. E durante a era Reagan, nos anos 80... ele recuperou várias dessas fontes de emigrados alemães e nacionalistas ucranianos que ganhavam força com a Glanoste do Gorbachev. E no seu ataque conservador neoliberal, o Reagan ele retomou a Guerra Fria com muita força, tinha dado uma arrefecida à Guerra Fria durante o período Brezhnev e os outros presidentes norte-americanos entre o Kennedy e o Reagan, mas o Reagan retornou com muita força à Guerra Fria e faz uma verdadeira propaganda anticomunista visando não apenas atacar a União Soviética, mas ao estado de bem-estar social capitalista, visando instaurar o neoliberalismo nos Estados Unidos. Então, ele ataca os socialistas com muita força, com a propaganda anticomunista ferrenha, e com esse objetivo, ele se alia a esse Robert Conquest e recupera vários relatos de emigrados alemães ex-nazistas e de nacionalistas ucranianos. Né? Esse Conquest, ele dizia que haviam, no período Stalin, 5 milhões de presos políticos, 5 milhões de presos políticos nos gulags, né? Esses famosos gulags, que eram centros de reeducação. Né? Você pode explicar o que é um gulag, se quiser, Levi, já. Eu vou lhe perguntar o que é um gulag já, porque eu estou falando demais. Mas, enfim. O Gorbachev, por pressões ocidentais, que o Gorbachev ele era um vendido, né? Ele abriu a União Soviética para tudo que era capital estrangeiro, enfim, e as consequências a gente sabe muito bem quais são, nos anos 90 da Rússia, né? Mas enfim, o Gorbachev ele abre os arquivos soviéticos. E o Gorbachev, acredito que procurava encontrar a comprovação do que o Conquest dizia, mas segundo os dados dos arquivos de Moscou, isso são dados que o Ludo Martins, no livro dele, o Stalin, o Novo Olhar, reúne, existiam 510.307 presos nos gulags soviéticos, ou seja, uma diferença de 4.500.700 presos de diferença. Ou seja, o Conquest dizia que haviam 5 milhões de presos durante esse período do Stalin nos gulags. Segundo Gorbachev, segundo os arquivos de Moscou abertos pelo Gorbachev, eles tinham 510.307. Ou seja, o Conquest não se baseava nos dados empíricos, não se baseava nos arquivos que ele realmente sabia da União Soviética, mas sim mentiras nazistas. Os nazistas, sim, diziam que a União Soviética ela era contra a liberdade. Olhem só, os nazistas diziam isso, né? Diziam que o socialismo leva à fome e à miséria e que existiam 5 milhões de presos nesses campos e que os ucranianos e os soviéticos, em geral, passavam fome. Só que nada disso se prova real dentro dos próprios arquivos de Moscou. Né? 510.307 é um número alto? É, mas não são 5 milhões. Você vê que esses números são inflados. Então, não estou dizendo aqui que o período da União Soviética ele foi um paraíso utópico e que não houveram excessos. Né? Porém, é claro, está claro, que os dados sobre o período chinês foram inflados e que sua figura ela é tirada da história, descontextualizada, e o processo de coletivização da agricultura ele é demonizado em defesa do latifúndio, dos kulaks e da servidão, como você colocou, né? O Trotsky, inclusive, ele faz coro a essas pautas derrotistas e ou em defesa do capitalismo. Então, o período de Stalin ele foi marcado, na verdade, por uma consolidação da revolução, por uma industrialização e eletrificação, diminuição do analfabetismo e diminuição da pobreza, que não foram feitos, né, unicamente por ele, mas pelo conjunto dos marxistas-leninistas do partido, pelo povo soviético, inclusive pelos camponeses que sofriam tanto preconceito, né, dos marxistas ortodoxos daquele período, ortodoxos bíblicos mesmo, que citavam Marx como se fosse uma bíblia. Para eles, os camponeses não poderiam exercer um papel ativo na política, mas na prática eles mostraram que eles podem sim, dando uma lição para o mundo todo, de que os camponeses podem deixar de ser passivos e se levantar contra a servidão, né? E as potências ocidentais, raivosas pelo avanço do socialismo, usaram puristas revolucionários, que acreditavam em uma revolução verdadeira, entre aspas, tirada de suas cabeças, como Trotsky, Bukharin, entre outros, nazistas e outros grupos nacionalistas e exageravam nos números e exaltavam os erros em relação aos acertos. Que era uma, isso foi uma batalha de narrativas normal da Guerra Fria. Né? A Guerra Fria foi um período de luta de propaganda. Então, os Estados Unidos, o bloco capitalista encabeçado pelos Estados Unidos, ele realmente, para vencer essa Guerra Fria, ele precisava demonizar o socialismo. Assim como o bloco socialista precisava lutar por influência contra o bloco capitalista. A Guerra Fria foi um período de combate narrativo. Agora, o problema é, as mentiras, desonestidades e análises pseudocientíficas da história da União Soviética se cristalizaram durante a Guerra Fria. E são armas da burguesia até hoje. São elementos ideológicos dessa batalha de ideias, né? Porém, como a gente vê, um pouco de história, um pouco de teoria básica da história já mostra que essas narrativas não se sustentam. Porém, é importante colocar isso. Essas mentiras surgiram ou no período da Guerra Nazista e se cristalizaram durante a Guerra Fria. E elas chegam até nossos dias como verdades. É importante, é vital que nós paremos de replicar essas mentiras, que nós passemos a analisar a história da coletivização do campo na União Soviética de forma científica, para que nós não acabemos repetindo, fazendo eco com mentiras de nazistas. Né? Isso é muito pesado. Então, mas Levi, realçando alguns pontos que eu falei aqui, você poderia esclarecer para o nosso público o que é um gulag? Tão falado, gulag?
Eu, inclusive, eu pesquisei o nome em russo, porque eu lembro que é gigante. Glavnoi upravlenie ispravitelno trudovik lagerei. É isso, aí depois é só outra forma de falar. Em português, né, seria a administração principal dos campos de correção do trabalho, algo nesse sentido. Enfim, eram prisões. Porque é o seguinte, a prisão que a gente tem hoje no sistema capitalista, ela visa a punição pela mera punição. E os gulags, não confundir com os kulags, os gulags, vou falar assim, os gulags, eles eram centros de reabilitação por meio do trabalho forçado. Então as pessoas que eram presas lá, elas não ficavam esperando 3 anos, bater a pena e iam embora. Elas ficavam trabalhando para a construção ali, enfim, daquela região, né? Seja na plantação, seja picando pedra, enfim. Tem o gulag canavial aqui, né? Depende da região onde tivesse o gulag. Mas eram isso, assim, os gulags que eram vistos mais casca grossa, assim, nesse sentido, eram os que ficavam mais pro lado da Sibéria, por conta do frio, enfim. Aí era uma prisão, né? Como o Suede colocou. Não é no sentido da gente pegar e dizer que não, tudo era perfeito, a galera lá era tratada super bem e tal. Até porque não tem como você fiscalizar a ação individual de cada guarda, de cada gulag, né? Então excessos eles houveram, mas achei muito importante a colocação que colocou de que não era uma medida estatal. Não era estrutural isso. Uhum. Eles pegam muito isso, assim, as mentiras anticomunistas. Elas pegam casos isolados e tentam colocar como medida estatal. Ou não, o Stalin fez isso, como se ele tivesse algum tipo de poder mágico de estar em todos os cantos, ao mesmo tempo, torturando esse tanto de gente. Basicamente, os kulaks, eles eram isso, eram prisões que não visavam só enriquecer o sistema penitenciário, como é a nossa prisão, por exemplo.
Sim, e eles tinham um claro caráter educacional dentro do que aquela sociedade entendia como certo, né? Tipo, os gulags visavam ensinar os seus prisioneiros de que o trabalho tinha valor, de que o socialismo é o caminho, né? Tinha um claro caráter de correção. Político. Exatamente, e o nível de reincidência era baixo, ou seja, funcionava, né? Querendo ou não, o nível de criminalidade na União Soviética era baixo e a população carcerária em relação à população era baixo. eram 510 mil presos. Em relação à população russa no momento, era um número baixo, fala.
Não, salvo engano, eu já li um texto que dizia que é, inclusive, menor do que a população carcerária americana na época.
Sim.
Agora eu não. Eu tava procurando aqui alguma fonte, mas eu não achei. Se eu achar, a gente bota no link do post.
Tranquilo. Pois é, Levi, mas a gente percebe aqui, claramente, que desde o começo. Porque assim, a Revolução Russa aconteceu em 17. Os fascistas chegaram ao poder na Itália, extrema-direita, né, totalmente oposto do que aconteceu na União Soviética, e por vias institucionais. Os socialistas na União Soviética chegaram ao poder por meio de uma revolução popular, e os fascistas na Itália chegaram ao poder por indicação do rei Emanuel III, né? O Mussolini chegou ao poder por indicação do rei Emanuel III. É, claro que houve uma comoção popular e tal, mas foi por via institucional. Em 23, e 10 anos depois, em 33, o Hitler chega também por vias institucionais ao poder na Alemanha. E a partir daí, as mentiras sobre os soviéticos começam a ser produzidas em massa pelos nazistas e fascistas. E a gente vê claramente esse embate dos fascistas e dos contra os soviéticos. E dos soviéticos, naturalmente, contra os nazistas. Essa batalha antifascista, ela foi um aspecto muito importante do período do Stalin. Porque foi no período do Stalin que essa ameaça se fortaleceu. E qual foi o papel do Stalin na luta contra esse período em que o fascismo esteve com tanta força no poder, Levi?
Assim, o fascismo, ele é apontado, né, como um inimigo pelo marxismo-leninismo antes, inclusive, do Hitler chegar ao poder, né? A galera já estava debatendo isso na União Soviética. Eu acho que como esse Martella Cash é no sentido de desmistificar, né? Uhum. É uma mentira menos conhecida, eu vejo poucas pessoas colocando ela, mas ainda é uma mentira que estava no relatório do Khrushchev. De que o Stalin, por si só, ele não fez nada útil e pragmático e estratégico, militar, político, do combate ao fascismo. Né? Inclusive, Suede vai me lembrando, a historiadora, eu esqueci o nome do tratado, que a União Soviética fez de não agressão com a Alemanha nazista. Né? Foi alvo de muitas críticas, e aí o Khrushchev, ele chega a colocar no relatório de que o Stalin confiou demais, né, no Hitler e ignorou o aviso de diversos aliados.
É o Ribbentrop-Molotov. Tratado de não agressão Ribbentrop-Molotov.
Aí tem alguns dados interessantes aqui que o Dominic Lossus ele traz, que eu anotei, que é justamente para contradizer de que o Stalin ele não estava se preparando ou não estava ligado que alguma coisa poderia acontecer, né? De que ele tinha confiado nisso. Ó, no primeiro plano quinquenal da União Soviética, o orçamento de defesa, né, voltado aí para o exército, ele era de 5,4% das despesas totais. E aí, em 1941, ali, né, no período da guerra...
Um ano antes da invasão.
Exatamente. Chegando perto da invasão, um ano antes, o orçamento ele salta para 43,4%. E assim, o outro dado aqui em relação aos aviões, né? E aí eu acho que... É muito surreal essa crítica, mas a União Soviética ela tinha uma tecnologia de guerra, né? Que se desenvolveu muito nesse período pré-guerra. Justamente porque o Stalin ele ficou meio, inclusive o Dominic Lossus coloca, meio fissurado nisso de aumentar quantitativamente e qualitativamente os apetrechos militares, né?
Uma nota de rodapé, Levi. E a estratégia? O Ludo Martins, no livro dele, Stalin, no Novo Olhar, ele coloca que, além dele aumentar qualitativo e quantitativamente, as fábricas elas eram localizadas estrategicamente mais para a parte asiática do território russo. elas não ficavam em Moscou, Petrogrado, no caso Stalingrado e Leningrado nesse momento, e em Moscou. Elas ficavam mais para as cidades no centro do território, de forma que os invasores tivessem muita dificuldade em chegar no polo industrial bélico do território soviético. Ou seja, além de ele aumentar o investimento, essas fábricas elas foram estrategicamente colocadas no território, né? Coisa que a anarquia do desenvolvimento capitalista não pode controlar.
É, justamente, ele pega essas fábricas e ele vai transferindo elas, né? A indústria, para longe da linha de frente.
Sim.
Que no caso, a linha de frente ali a divisa com a Alemanha. E ele não faz isso à toa, né? O Stalin, ele é um grande defensor do marxismo-leninismo, por consequência da economia planificada. Então, essa estratégia dele era o quê? Por que ele estava tão fissurado em aumentar o poderio militar da União Soviética? Né? Porque ele era um fanático por armas? Não. É porque ele sabia que o exército alemão, né, por mais arrogante que fosse, era um dos exércitos mais poderosos da Terra, do planeta, naquele momento.
Tinha colocado a França e a Inglaterra de joelhos.
Exatamente. A rendição da França foi muito rápida. Foi uma guerra, assim, que a Alemanha, inclusive, utilizou muito material da França, né? Eu até brinquei uma vez que, quando eu vi os dados, eu disse, poxa, a França financiou o exército alemão ali, o exército nazista, né?
É importante salientar, Levi, que esse tratado polêmico, Ribbentrop-Molotov, de não agressão, o Stalin foi obrigado a fazer. Porque ele estava o tempo todo, desde que o Hitler chegou ao poder, mandando mensagens para o Churchill, para a França, não lembro quem estava no poder na França naquele momento, para as potências ocidentais, dizendo, olha, vamos prestar atenção nesse cara, vamos nos unificar, porque vai causar problema. Já sabendo que o Hitler tinha muito potencial de invadir o território soviético, né? Só que, na verdade, era o que o Churchill queria, né? Churchill, pessoal, ele não era santo, ele era um supremacista branco, certo? Ele promoveu vários massacres e genocídios na Índia contra o povo indiano. Ele não tinha nenhum problema diretamente com a ideologia do Hitler, nenhum problema. Assim, com a ideologia racista diretamente do Hitler, até porque, segundo Domenico Lossurdo mesmo, no livro Guerra e Revolução, o nazismo ele tinha muitas origens nas ideias do Destino Manifesto dos Estados Unidos e também na tradição imperial britã, na tradição colonial e imperial do Império Britânico. Né? Ele queria esse mundo de volta e o nazismo levou esse ideal ao extremo, né? Ou seja, ideologicamente o Churchill e o Hitler, embora o Hitler fosse muito mais extremo, não havia tantos problemas assim. E o Churchill via no Hitler um potencial estratégico de destruir os soviéticos. O Churchill era extremamente anticomunista, ou seja, ele nunca ajudaria o Stalin, a não ser que a conjuntura o obrigasse. O que vai acontecer depois, como o Levi vai colocar. Mas, abandonada e incapaz de, naquele momento, enfrentar os alemães, a União Soviética ela é obrigada a assinar o Tratado de Não Agressão. Porque não tem. Se a União Soviética enfrentasse os nazistas naquele momento, já era. O Stalin ele é obrigado a se dar mais um tempo para se preparar. Ou seja, se o Churchill, a França, os Estados Unidos tivessem escutado o Stalin e prestado atenção no Hitler, talvez a Segunda Guerra ela não tivesse sido tão danosa quanto foi.
E vale ressaltar isso, que para todas as potências imperialistas daquela época, a Alemanha não, o problema com a Alemanha ele não era ideológico, ele era um problema de... Era uma outra potência imperialista, que era competição. Era alguém querendo um pedacinho dos países que eles exploravam.
Sim,
então não existia nenhum tipo de disputa ideológica, como o próprio Stalin vai fazer, eu vou comentar mais pra frente.
Sim, mas é só um parêntese, é rápido, eu prometo, e vai ser o último, Levi. As pessoas me perguntam, né, na aula, quando eu vou dar aula de história, quando eu falo sobre o Tratado de Versalhes, que limitou o exército alemão a 100 mil homens de infantaria, tirou a artilharia do exército alemão e tirou a aeronáutica, né? Porque aí, quando Hitler começou a reequipar o exército alemão, as potências imperiais, Estados Unidos, Inglaterra e França, permitiram. Pessoal, é simples. Porque o Hitler era anticomunista. Ele estava disposto a invadir a União Soviética. Então, em vez de dizer para o Hitler, olha, respeito ao Tratado de Versalhes, os Estados Unidos, a Inglaterra e a França bateram palma e disseram, vai, meu filho, sem ir pro lado de lá, tá bom. Só que o vento bateu pro outro lado e o Hitler invadiu o Ocidente primeiro, né? Mas prossiga, Levi, fechando parênteses, pode continuar aí, o céu é o limite aí para você agora.
Não, é muito bom esse parênteses, porque situa historicamente, né? As colocações. E aí, assim, logo após esse tratado, ele é outra crítica que é colocada ao Stalin, né, em relação a isso, é dele não ter escutado esse aviso da invasão, que acabou acontecendo. E aí, o que, que o Dominic Lossos ele vai colocar, né? Citando diversas partes do diário do Goebbels, enfim. E ele cita o quê? De que naquele momento existia uma campanha de desinformação muito grande, né? A guerra, ela não é uma coisa meramente militar, de confronto direto, nesse sentido. Então existiam diversas informações, existiam espiões dentro do exército soviético, existiam informações que chegavam meio tortas, as rádios alemãs, elas colocavam outras coisas, então o Stalin não tinha como saber, não tinha como ter uma bola de cristal para saber que aquilo ali iria acontecer naquele momento. Mas ele se precaveu. Ele moveu as indústrias, como a Suede colocou, ele aumentou o poderio militar, né? Vale ressaltar que a União Soviética, ela tinha feito a revolução há menos de 30 anos, assim, há 20 e poucos anos, menos de 25, inclusive, e já tinha começado a desenvolver uma indústria, né, metalúrgica, como a Sérgio colocou há um tempo atrás, uma indústria de aço, para desenvolver esses armamentos, indústria tecnológica.
Encontre uma só potência capitalista que tenha feito isso nesse período. Uma só.
De 20 anos. Não existe. E é a magia da economia planificada. Né? E, enfim, após isso, é começada essa resistência. A expectativa do exército alemão, né? Como o Goebbels, não sei pronunciar o nome dele, mas é algo nesse sentido.
Goebbels.
Era de que era para ser uma guerra relâmpago.
Ele era ministro da propaganda nazista.
Do Hitler. Exatamente. E aí a ideia que eles tinham era o quê? Era de que ia ser um massacre, na qual ele mobilizou. E ele é bem, nos diários dele, ele é bem narcisista nesse sentido. Maior exército da história universal. E aí era no sentido de atacar a União Soviética, acabar com tudo, muito rápido, e voltar para disputar essas duas frentes, né? E aí vale ressaltar o papel do Stalin logo após o ataque em si, né? A invasão propriamente dita. O Khrushchev, ele fala o quê? Que o Stalin, ele se isolou. Ele disse, que droga, atacaram minha terrinha, vou ficar aqui sentado chupando dedo.
Bebendo
vodka e vendo Hitler invadir as terras soviéticas. Só que aí o Lossurdo, ele vai colocar justamente os relatórios que colocam que logo após a invasão, a primeira coisa que o Stalin fez foi chamar uma reunião, né, como todo bom comunista. Ele chamou uma reunião que duravam dias inteiros, né, com generais, com a galera responsável pela indústria, por tudo isso, justamente para bolar essa resistência. E aí, de início, obviamente, o exército, ele perdeu, né, o exército soviético, ele perdeu as batalhas iniciais, e aí vale ressaltar outra grande estratégia, né, porque os nazistas queriam? Eles queriam atrair. Depois eles começam a movimentar o exército deles para perto da fronteira, que eles queriam que os soviéticos, eles movimentassem o seu exército também para perto da fronteira, para que essa guerra relâmpago ela se concretizasse. para que aniquilasse a força, o grosso do exército soviético, né? O grosso, e aí ficasse só a limpeza depois. Coisa que o Stalin não fez.
Levi, importante salientar também que todos os países que a União Soviética invadiu nesse momento foram para garantir sua própria defesa. Por exemplo, a Finlândia. E eu aqui não vou dizer que, tá certo invadir outro país para se defender. Não, não é isso que eu estou dizendo. O Stalin mandou uma mensagem para a Finlândia, né, dizendo que gostaria de ter a permissão de colocar uma esquadra lá no Mar Negro para defender o território soviético, né? Se eu não me engano, é o Mar Negro, certo? É o mar da Finlândia ali, né? Na península onde fica a Finlândia. A Finlândia disse que não, pressionada pelos nazistas. Então, o Stalin, ele então manda que o Exército Vermelho invada a Finlândia para formar uma defesa lá, né? Se isso não tivesse sido feito, os nazistas não teriam entrado só pela frente, Stalingrado, Leningrado, Moscou. Eles teriam entrado também pela Finlândia. Teria sido muito mais pesada a guerra, por assim dizer. Ou seja, antes de invadir, o Stalin pediu, né, para entrar. Mas o negócio foi pesado. E foi aí, de fato, que começou a guerra entre nazistas e soviéticos. Os soviéticos invadem a Finlândia, procurando uma forma de tornar a futura invasão nazista menos prejudicial ao seu território. E nesse momento, o Hitler, ele corta de vez o Tratado Ribbentrop-Molotov e aproveita a oportunidade para justificar o ataque aos soviéticos, dizendo que é para vingar a Finlândia, os aliados da Finlândia, por assim dizer. E, inclusive, o documentário Soviet Story, que eu citei agora há pouco, coloca a invasão da Finlândia como um elemento da tirania soviética também. E passa pano por nazistas, viu? Também. Foi mal de novo.
Não. Então. Pera aí, eu comi o macarrão e aí, enquanto tu falava... Pronto. Então, depois que acontece a invasão, existe esse posicionamento estratégico, né, das tropas fisicamente, porque elas não estavam próximas da fronteira. Elas estavam um pouco atrás, né, e vários vilarejos também foram evacuados logo após a invasão. Então, assim, a preocupação que o Stalin teve não só militar, de posicionar os seus soldados, como também de salvar aquele povo soviético ali que ia ficar no fogo cruzado. Logo após a invasão, eles já viram que não ia ser uma guerra relâmpago. Por quê? Porque eles não conseguiram avançar nas duas primeiras semanas como eles esperavam que iriam avançar. Por quê? Porque eles encontraram, e aí mais uma vez é citado o diário do Goebbels, que ele fala que eles não imaginavam, né, os espiões deles. Não tinham dito de que o aparato militar soviético era tão desenvolvido e tão numeroso. Eles tinham tantos canhões, tantos carros, tantos aviões. E eles foram pegos de surpresa. Mas, e aí é engraçado ver o desenvolvimento do pensamento do Goebbels. Mas a vitória ainda estava assegurada, porém mais demorada. E aí o que é que o Stalin ele faz? A luta principal que ele trava com o nazismo, qual é? É a luta política e ideológica. Porque ele coloca que a única política, o único movimento, o único partido nesse sentido, né? As únicas pessoas possíveis de derrotar o nazismo, na sua raiz, eram os comunistas. Porque os comunistas, eles eram intrinsecamente inversos ao nazismo. Porque o nazismo, ele é... Né, como já foi citado, um aspecto aí do capitalismo. E o que o Stalin faz? Ele vai e conversa com os seus soldados, com os membros do partido, e coloca que só, tipo assim, gente, só nós, bate no peito e fala, só nós para resolver essa treta aí. Não vai ser Estados Unidos, não vai ser Inglaterra, não vai ser ninguém, vai ser a gente. E ele foi muito responsável por animar o exército soviético nesse sentido, né, de fazer discurso, conversar com a população, de fazer esse convencimento e de unir o povo soviético nessa causa, assim, porque foram muitos voluntários, né, inclusive diversos reservistas foram convocados antes dessa invasão também, vale ressaltar. Então, o povo soviético estava envolvido na luta antifascista, né, antinazista.
Também é importante salientar, o único exército da Segunda Guerra Mundial a usar mulheres no front e não na retaguarda
foi a União Soviética.
O exército vermelho. Exatamente.
E... é... minha saudade da minha ex. Mas, enfim. E aí ele começa a travar essa luta, né? E aí o Hitler, ele começa a ter dificuldades. A gente vê muito no, nas aulas de história, infelizmente, de que o problema da invasão, a burrice do Hitler, foi porque era frio, né? Porque era frio e isso causou a derrota do exército alemão. Mas a realidade não é essa. Até porque o Hitler era, né, um desgraçado, mas ele era um estrategista militar muito bom. Então ele previu esse tipo de situação. O negócio aqui é o quê? O exército alemão não avançou na velocidade que ele esperava, então eles tiveram que ficar mais tempo parados. E esse frio não foi tão decisivo quanto é colocado pra gente. Esse frio ele foi um fator.
Existe inclusive um documentário na Netflix, surpreendam-se, chamado Batalha da Rússia, que é um documentário feito na época da Segunda Guerra, elogiando os soviéticos. Eles explicam detalhe por detalhe a estratégia dos soviéticos para contornar os problemas causados pela invasão e contra-atacar. Assistam ele, porque ele está sendo feito num momento que uma análise realista das estratégias militares soviéticas é possível. Na Guerra Fria, não era inteligente da parte dos Estados Unidos elogiar os soviéticos, então era só tacar o pau mesmo. Se aproveitando do relatório do Khrushchev, claro.
Eu vou citar aqui uma parte do diário do Goebbels, né? No quartel-general do Führer, do Hitler, abertamente se admite também que se errou um pouco na avaliação da força militar soviética. Os bolcheviques revelam uma resistência maior do que assumimos. Sobretudo, os meus materiais à sua disposição são maiores do que pensávamos. Isso em 1º de agosto.
Quando é dia 16 de setembro. Eles ficavam acreditando em mentira de Holodomor, foram invadir e se fuderam.
E aí, a 16 de setembro, calculamos o potencial dos bolcheviques de modo totalmente errado. Então, assim, um mês, eles já estavam extremamente desesperados com a situação. E aí, pra mim, assim, a principal luta que ele travou foi essa que eu coloquei. De colocar a luta contra o nazismo, a luta contra a escravização dos povos, né, e mais uma vez a importância que o Stalin dá às nacionalidades, né, o nacionalismo bolchevique, de colocar o povo soviético de que as tropas hitlerianas elas estavam ali para escravizar o povo. Né, inclusive durante a guerra, aí é uma coisa, né, muito dinheiro era voltado para a guerra, né? Aquela coisa que em guerra até fábrica de panela faz bala. Então, boa parte do dinheiro chegavam membros do partido nas cidades para conversar com os trabalhadores e falar. Ó. E aí tem um texto muito bom que ele fala que nós temos que falar com as pessoas em clima de partido. O que ele dizia? Ele dizia, gente, é o seguinte, as tropas hitlerianas estão ali em Leningrado, né, comendo a gente na porrada, a gente precisa de dinheiro. Então, a gente vai precisar aumentar os impostos aqui. Aí uma galera, pô, mas aumentar os impostos e tal, ele disse, bom, tá todo mundo apertando os cintos, né? Então a gente tem que fazer isso, porque ou a gente aperta os cintos e resiste à ameaça fascista, ou a gente vai perder, vai todo mundo aqui morrer. Então o que acontecia? Uma mobilização geral da população. Não recaía só sobre as costas do povo pobre esse trabalho de lutar na guerra, né? Como é o que as potências imperialistas fazem. Você bota os trabalhadores para morrer ali, enquanto ficam os generais, os chefizões, só sentados na cadeira, como diria o João de Santo Cristo.
que é o que acontece aí... nas guerras dos países capitalistas, né, por sinal.
É, porque esse sistema individualista travessa essa guerra.
É, assista aquele documentário Fahrenheit 11 de setembro, do gordão lá, qual é o nome dele? Esqueci. Quem? Fahrenheit 11 de setembro. Michael Moore. O exército norte-americano vai nos bairros pobres, negros, nos bairros das periferias, dos bairros negros, procurar soldados para morrer no Afeganistão. Em 2002, 2003. Quem faz isso são os Estados Unidos.
E aí... deixa eu ficar puto, mas enfim. E aí se prossegue a guerra, né? E aí vale ressaltar que além de rechaçar o ataque alemão, o ataque nazista, o Exército Vermelho ele foi responsável pela verdadeira derrota da Alemanha nazista. Né? Diferente do que colocam do dia D... que quando a gente vai jogar videogame é como se os Estados Unidos tivessem acabado com o nazismo ali naquele dia. O Exército Vermelho perseguiu, né, e foi livrando e foi libertando essa galera no caminho até Berlim. E aí tem aquela gloriosa foto que é fake, né, mas é muito bonita, que é o cara hasteando a bandeira a bandeira comunista em Berlim. E aí, a partir do momento que a União Soviética ela conquista Berlim, tem um dia D, acaba a guerra, tem toda aquela questão, se trava outro debate que é colocado nas costas do Stalin no relatório do Khrushchev, que é o quê? Ele deportava populações inteiras. O Stalin ele era responsável por expulsar todo mundo porque uma pessoa daquela nacionalidade desafiou ele. Sendo que a gente pode ver o quê? Que o Khrushchev ele ataca os pontos que o Stalin era conhecido por ser bom, né? A questão da estratégia militar, ele ataca no relatório, a questão do debate da nacionalidade, que é algo que o Stalin se debruça muito, né? Inclusive pela sua própria condição como georgiano. E aí começa-se um debate racista mesmo sobre o povo alemão, assim. De que o povo alemão era um povo vil, um povo mau em essência. Inclusive, surgem propostas nos países capitalistas de castração do povo alemão mesmo.
Defendido pelo próprio Roosevelt, que para muitos é santo, mas ele propôs a castração do povo alemão.
Porque ele dizia que era um povo que não era para se reproduzir, que era um povo ruim por si só, né? E aí, durante
provavelmente,
a...
Provavelmente ele não gostava de Beethoven.
É.
Nem do Karl Marx, com certeza. Com certeza.
Do Karl Marx eu tenho mais certeza que o Beethoven. E aí vale ressaltar que durante a guerra, os japoneses, os alemães, né? A galera do eixo, que tava... Galera do eixo não, né? As pessoas das nacionalidades dos países que estavam compondo o eixo, que residiam nos países capitalistas, né, principalmente nos Estados Unidos, eram levados para campos de concentração. Assim, você é japonês ou você é alemão, então você é nazista. Assim, o cara não tem nada com o regime nazista, estava vendo de boa aqui nos Estados Unidos, e ele era colocado num campo de concentração. Por quê? Porque se essa crítica que se coloca ao Stalin, de que ele culpava toda uma nação por um erro de um grupo, quem fazia isso, na realidade, eram os capitalistas, né? Eram os grandes países aí do bloco capitalista. E no... Oh, meu Deus, esqueci o nome das coisas. Mas, enfim. O Stalin, né? O Stalin não. Também aí parece que ele é o super poderoso, mas quando o Exército Vermelho ele ocupava esses países, né? Principalmente algumas regiões da Alemanha, os povos que ali residiam não queriam que o Exército Vermelho saísse. Porque o Exército Vermelho garantia a proteção, por exemplo, de algumas pessoas alemãs, né? Do povo alemão. Da linchação em relação às outras etnias que estavam ali, as outras nacionalidades. Então o Exército Vermelho e o próprio Stalin têm um papel essencial na defesa do povo alemão. E aí tem um pronunciamento dele que ele diz que nós não nutrimos, né, e nem ousamos assemelhar o povo alemão à corja hitleriana. O Exército Vermelho ele é educado e treinado a não odiar nenhum tipo de povo.
É.
De que a burguesia hitleriana, né, que o Estado alemão, ele não é, né, ele não é a totalidade do seu povo. E aí é um debate muito importante que o Stalin trava no sentido de buscar a raiz do problema. Todo mundo achava, né? Todo mundo achava não, mas todo mundo pregava. De que você tinha que acabar com a Alemanha, destruir ali, e aí pronto, acabava ali o fascismo, acabava ali o nazismo. Só que o Stalin, né, o marxismo-leninismo como um todo, ele ataca a raiz do problema. A raiz de onde vem o nazismo, de onde vem o fascismo, né, que eram ideologias que, como a Sérgio colocou, o próprio Churchill ele não discordava. O problema não era teórico, não. O problema era prático mesmo. Então era... bastava uma outra crise para que o fascismo ressurgisse novamente. O Stalin ele vai fazer uma luta contra isso, contra o nazismo, né, como um todo.
É importante salientar que os responsáveis pela salvação da intelectualidade nazista não foram soviéticos. Foi o projeto Clipe de Papel dos Estados Unidos, que levou vários intelectuais nazistas para os Estados Unidos e os empregou em universidades, laboratórios, né? Coisa que a União Soviética não fez. Os nazistas foram duramente punidos na União Soviética, né? Os Estados Unidos salvaram muitos intelectuais nazistas, né? Que, como eu expliquei na minha parte sobre coletivização e tal, na minha fala, viriam depois a contribuir com as propagandas anticomunistas da época do Reagan, do McCarthy, entre outros.
É. E aí essa luta, né, após a guerra, que é justamente após a guerra que você começa a ter esse tipo de difamação em relação ao Stalin, né? Voltando um pouco no tempo, no nosso debate, que está progredindo, né, cronologicamente, o Stalin ele era muito bem visto, inclusive por líderes capitalistas. Ele era muito elogiado, né, pelos feitos que tinha realizado na União Soviética, pela sua inteligência, pela sua estratégia militar. É, tudo isso ele era extremamente elogiado, inclusive durante a guerra. As pessoas ficavam assim, né? Poxa, esse cara é zica mesmo. Né? Esse cara é zica mesmo. E aí, esses elogios, eles são... É tudo colocado na conta do que vai aparecer, e é o carro-chefe do Khrushchev. Vai colocar, não, tudo isso aí aconteceu por conta do culto à personalidade. O culto à personalidade do Stalin que gerou esse tipo de comentário. Não é que o Stalin era um grande estrategista militar, nada disso. É porque as pessoas diziam isso e ele pregava isso de si mesmo. Então, todas as qualidades do Stalin, o Khrushchev jogou para isso. Não, é porque ele se achava, a realidade não era essa. Só que aí, e é interessante a abordagem do Losurdo, porque ele vai fazer uma abordagem primeiro científica disso, né? Ele vai e coloca, primeiro, que o personalismo ele não é algo exclusivista do socialismo e muito menos do Stalin. Aí ele cita o quanto que o próprio Roosevelt, por exemplo, como a Suede citou, né? As pessoas choravam quando viam ele, era um cara extremamente endeusado, assim, um cara escolhido por Deus para estar guiando...
Pra tirar os Estados Unidos da crise econômica.
É, esse tipo de coisa. Então o cara é endeusado, né? E vale
ressaltar o quê? A história da Rússia, né? Que é a maior parte da União Soviética. Que era o quê? De czarismo. De um pauperismo, assim, de uma pobreza, de um sofrimento extremo. Muito extremo. Então, quando você passa por períodos militares, né, onde, querendo ou não, as coisas são mais centralizadas, porque tem que ser, você não pode fazer uma reunião no meio de uma batalha para decidir aonde que o soldado vai, né? Você tem um oficial e ele diz, vai para lá, e o soldado vai.
Sim.
É, Inclusive tem um texto do Engels sobre a questão da autoridade, é muito bom.
Sim.
Darem ler aí, ele fala sobre isso. E aí, enfim. E aí o Stalin, ele era o foco, né? O cara era o chefe militar, então ele era o foco nesse sentido dos discursos, dos debates, então ele era muito visto. E ele liderou um país agrário a ser a maior potência econômica, político, militar da sua época em 30 anos, ele fez isso, e ele venceu o nazismo, né? Ele liderou a vitória do povo soviético sobre o nazismo. Então o povo soviético, o Partido Comunista, né, tinha esse grande respeito pelo camarada Stalin. Então as pessoas, elas realmente defendiam isso, inclusive o próprio Khrushchev, que chegou a endeusar muito o Stalin antes, né, a dizer que ao pai dos povos, ao melhor filho da mãe russa, esse tipo de coisa.
É porque ele queria chegar no Comitê Central, né?
É, ele babou o ovo dessa galera aí pra tá. E aí é o combate que o Stalin faz, né? E o Lenin fazia também, e ele vai travar agora. Que é o quê? Que é, não me babem, não é isso. Eu sou só um comunista. Eu sou um comunista que tava aqui e fiz o meu trabalho. E ele vai travar essa luta. Teve gente querendo publicar livro sobre a infância dele, assim, de uma forma bem romântica. Sei lá, o Stalin, ele... Igual as histórias do Padre Cícero. O Stalin, ele partiu uma cobra na mão quando tinha 2 anos de idade. O Stalin, ele salvou uma cidade inteira quando ele era apenas um bebê. Esse tipo de coisa. E aí ele foi contra. Ele disse, não, ele não pode publicar esse tipo de mentira. Não é pra ter esse individualismo, né? Esse culto à personalidade. Mas ele era muito adorado. Então foi um culto à personalidade que não era exclusiva ali dentro da União Soviética, e muito menos era defendida pelo próprio Stalin, que recusava a secretaria-geral do partido. Ele tentou sair por 3 vezes, né? Por 3 vezes ele propôs que não fosse ele, e o partido negou e botou ele de novo. Então era um cara simples, ele era um cara humilde nesse sentido, né? Ele era um cara bruto, como o Lenin coloca, mas um cara humilde. Então ele vai fazer essa luta ao personalismo, porque ele sabe o problema que isso pode dar. Tanto que tem uma frase dele, nessas frases de efeito, que ele diz: quando eu morrer, eu sei que vão jogar muito lixo no meu túmulo, mas os ventos da história hão de levá-los embora, algo do tipo. Então pois ele é, tinha né? essa nossa.
Desculpa, Interbel, porque a gente tá muito avançado no tempo. E amanhã a gente tem protesto pra ir, já vai dar 2 horas. E eu só queria dizer que você deu a deixa pro final do podcast. Né? Nós fazemos parte desses ventos da história. Nós, diversos camaradas pelo mundo, né? Desses ventos da história que visam... Nesse período de que nós parecemos extremamente derrotados, nós somos esses ventos da história que vão levar as ruínas do Kremlin vermelho, né, para longe, e vão deixar as claras, as conquistas, né, do socialismo real para os trabalhadores do mundo, né? Porque...
Exato.
Se nós, comunistas, como o próprio Domenico Lussotto coloca, renegarmos a nossa história, as nossas vitórias, não sobra nada. Não sobra nada. A gente vai ficar exaltando o capitalismo e procurando nosso lugar nele, que é um papel humilhante a qual diversos partidos que se dizem comunistas se relegaram dos anos 90 para cá. Né? Ou seja... defender a história, a análise científica da história da União Soviética, defender o Stalin dessas mentiras que sobre ele se dizem e outros grandes comunistas também, como o próprio Mao Tse-Tung, entre outros, defender a legitimidade da luta capitalista, né? A legitimidade da luta capitalista enfrente a redenção que as narrativas colonialistas vêm sofrendo em nosso tempo, né? Ou seja, é uma atividade política urgente para ontem, né? Que é um trabalho ao qual esse podcast, que infelizmente não pode ser tão amplo quanto gostaria por causa do tempo, né, pretende contribuir, né? Mas Levi, alguma colocação final?
Não, só que eu gostei desse formato de Martela. Eu acho que a gente pode produzir sobre outros revolucionários, como, sim, o próprio Lenin.
Uhum. tem que ser, né? Verdade. Pois é, pessoal, mas é isso, terminando aqui mais um MartelaCast. Se preparem-se, porque o nosso, se der certo, o nosso próximo podcast vai balançar as estruturas do Brasil, certo? Se der tudo certo, será maravilhoso. Se não der, a gente vai encontrar outra alternativa, o plano B, mas vai dar. E o próximo podcast da gente vai ser muito bom, aguardem, certo?
A gente vai falar sobre o que vai ser? Sobre o que pode
ser? Coreia do Norte.
Tadã.
Com um convidado muito especial aí, meio famosinho na internet. Vai dar tudo certo. Então, pessoal, boa tarde, boa manhã, bom dia, sei lá, ou boa noite. Boa noite no caso da gente, que a gente tá gravando à noite, já são 1h18 da manhã. Amanhã nós temos protesto para ir. Nós não somos comunistas de internet, nós militamos de verdade na vida real. E nós precisamos dormir cedo para protestar amanhã, né? E estar lá fazendo coro com a classe trabalhadora contra a reforma da Previdência. E, reafirmando, se você não foi para as manifestações do dia 14, você é otário. Então, boa noite e tchau.
Valeu.